pensa na seguinte situação. Alguém vende o controle acionário majoritário de um império multibilionário por um simples prato de ensopado.
Nossa!
É, e logo em seguida ocorre um caso de roubo de identidade altamente elaborado, onde um irmão se passa pelo outro para aplicar, tipo, um golpe decisivo no próprio pai, que tá cego e no leito de morte.
Parece até filme, né?
Exato! Pode soar como o roteiro da mais nova série de drama da televisão, mas, na verdade, a gente tá falando de uma das narrativas fundacionais mais antigas da humanidade. É que os textos antigos não se parecem com um museu de estátuas de mármore imaculadas e heróis perfeitos. O que temos é um drama familiar incrivelmente conturbado e, sabe, repleto de falhas humanas.
É, e é impressionante como a literatura milenar não faz questão nenhuma de esconder essa roupa suja, digamos assim. Em vez de apresentar fundadores inquestionáveis, os registros nos entregam personagens que são complexos e profundamente imperfeitos.
Com certeza. E é exatamente por isso que a nossa análise profunda de hoje é tão empolgante. O foco desse nosso mergulho é o material acadêmico do pesquisador Kenneth Matthews sobre o livro de Gênesis, cobrindo ali especificamente os capítulos 25 a 27.
Uma parte fascinante.
Muito, mas só para deixar a nossa missão aqui absolutamente clara, a gente não está aqui para promover um debate teológico ou validar crenças religiosas. O objetivo dessa exploração é tratar o texto de forma puramente imparcial, dissecando o documento histórico e literário incrível que ele é. A gente vai investigar a disfuncionalidade, as intrigas políticas e as rivalidades na família do patriarca Isaac, e ver como essas dinâmicas acabaram moldando nações inteiras da antiguidade.
É fundamental fazer essa distinção metodológica logo de cara. Porque, olha, quando a gente analisa o texto através dessa lente analítica e histórica, a gente consegue enxergar engrenagens bem brutais do comportamento humano e da geopolítica antiga.
Sim.
Isaac frequentemente é meio que relegado ao papel de mera figura de transição, sabe? Uma espécie de ponte narrativa sem muita importância entre o gigante Abraão e o complexo Jacó. Mas a pesquisa do Matthews revela como traumas não resolvidos e padrões destrutivos são transmitidos e amplificados.
Passam de geração para geração, né?
Exato. As escolhas feitas debaixo daquelas tendas não ficaram restritas à família. Elas basicamente traçaram as fronteiras e os conflitos sangrentos entre os israelitas e os edomitas por séculos.
Certo, então vamos desvendar isso. Porque antes mesmo da gente analisar a famosa rivalidade dos gêmeos Jacó e Esaú, a gente precisa recuar um pouquinho e entender a estrutura dessa família. Lendo a análise sobre herança comportamental que o Isaac recebeu, me chamou muita atenção a marcação literária que o Matthews destaca logo no capítulo 25, versículo 19. O texto usa a palavra hebraica toledoth.
Isso, o termo toledoth é uma chave de leitura essencial aí. Pode ser traduzido como gerações ou relato histórico.
Tá.
No livro de Gênesis, essa palavra funciona meio que como um divisor de águas estrutural, anunciando que uma nova era ou um novo foco narrativo está começando. O curioso aqui é que, embora o texto anuncie as gerações de Isaac, o foco narrativo muda quase que imediatamente para os filhos dele.
Pois é. E antes de avançar para a próxima geração, o autor original faz questão de estabelecer um ponto crucial, que é tipo, a vida de Isaac é um espelho quase milimétrico da vida de seu pai Abraão.
Sim, é um espelhamento metódico.
Tão metódico que chega a ser curioso, porque, olha, Abraão enfrentou o desespero da infertilidade e esperou 25 anos para que Sara engravidasse. E o que acontece com Isaac?
A mesma coisa.
Exatamente. Ele e Rebeca enfrentam a mesma aprovação e esperam 20 anos. Aí, Abraão teve filhos de mães diferentes que se tornaram rivais, Ismael e Isaac. Agora Isaac tem Jacó e Esaú. É a mesma dinâmica de ruptura fraterna.
É, a história se repete de um jeito bem denso.
Sim, até as negociações por direitos de água em Berseba são praticamente idênticas. Observando de fora, eu cheguei a pensar que parece muito com o que a gente vê hoje em uma franquia de filmes meio preguiçosa, sabe?
Como assim, preguiçosa?
Sabe quando um estúdio quer lançar uma sequência, mas tem muito medo de inovar? Então eles apenas reciclam o roteiro do primeiro filme e trocam o nome do protagonista. fica aquela dúvida. Por que o texto faz questão de mostrar Isaac repetindo as exatas mesmas situações que o pai? Isso não rouba completamente a individualidade dele como líder?
Ah, entendi o seu ponto. Mas é que a mentalidade do Antigo Oriente Próximo opera sobre regras completamente diferentes dessa nossa busca moderna por originalidade, sabe?
Sério?
Sim. O objetivo do autor, conforme o Matthews argumenta brilhantemente, não é destacar a individualidade de Isaac. Pelo contrário, é estabelecer o princípio da solidariedade e da unidade da promessa.
Ah, entendi.
Em uma cultura onde a legitimidade de um herdeiro frequentemente era contestada, colocar o Isaac passando pelas exatas mesmas provações, tipo a infertilidade, a ameaça estrangeira, a disputa por recursos, isso serve como uma certificação irrefutável.
Como se fosse um selo de autenticidade, então.
Exato. Não há preguiça narrativa nenhuma aí. Há uma construção jurídica e teológica intencional. O texto está declarando que Isaac não é um acidente histórico, mas o herdeiro autêntico, suportando as mesmas pressões para carregar o mesmo legado.
Ou seja, a repetição é justamente o que confere a autoridade. Mas essa carga hereditária se manifesta de uma maneira muito mais literal e visceral na próxima geração. Se Abraão e Isaac lidaram com irmãos rivais ao longo da vida, os filhos de Isaac decidem antecipar o cronograma.
E antecipam muito, né?
Demais. A briga começa literalmente no útero.
A descrição desse embate para Natal é de uma vividez angustiante no texto. Ele descreve uma luta tão violenta no ventre de Rebeca que ela chega ao limite do desespero. Ela chega a questionar o próprio propósito de continuar viva se a gravidez seria daquela forma.
Caramba!
É, e ao buscar uma explicação para essa anomalia, ela recebe uma profecia que serve como a espinha dorsal de todo o resto da narrativa. A profecia diz: duas nações estão no seu ventre. E a frase de maior impacto, que é o mais velho servirá ao mais novo.
E bom, no contexto das leis do mundo antigo, dizer que o mais velho vai servir o mais novo é tipo virar a sociedade de cabeça para baixo.
Totalmente. O impacto dessa declaração não pode ser subestimado de jeito nenhum. O professor Matthews aponta como isso simplesmente demole a instituição da primogenitura. E a primogenitura era o pilar da organização social, econômica e de sucessão naquelas culturas.
O primogênito era inquestionável, né?
Inquestionável. Mas essa profecia anuncia que o controle sobre o destino dessas nações vai operar independente das tradições humanas ou das expectativas legais. E o apóstolo Paulo, muito tempo depois, na carta aos Romanos, usa esse exato evento para ilustrar como a linhagem independe do mérito humano.
Especialmente porque o caráter do filho mais novo se mostrará qualquer coisa menos meritório.
Pois é, exatamente.
A própria nomenclatura deles já funciona como um aviso prévio do desastre, né? Na antiguidade, a gente sabe que o nome nunca é apenas um rótulo estético. Ele define a essência e o destino. O primeiro bebê nasce vermelho e coberto de pelos, recebendo o nome de Esaú. E há um trocadilho hebraico aí.
Sim, um trocadilho fonético bem claro, pois a palavra para vermelho soa como Edom, apontando diretamente para os edomitas, os futuros inimigos de Israel.
E o traço de ser peludo se liga ao som de Esaú. Mas é o segundo filho que realmente chama atenção.
Jacó. Ele já nasce agarrando o calcanhar do irmão gêmeo. A raiz hebraica para a palavra Jacó remete a esse ato físico de agarrar o calcanhar.
Mas não era só uma descrição física, né?
Não, na linguagem idiomática da época, carrega o peso de trapaceiro, suplantador ou enganador. Ele entra no mundo literalmente tentando puxar o irmão para trás para tomar a dianteira. Esse símbolo é tão forte que séculos depois o profeta Oséias o utiliza como uma metáfora crítica para descrever a tendência enganosa de toda a nação.
Nossa, o que, claro, prepara o terreno perfeito para o infame episódio do Ensopado.
Ah, o ensopado.
E aqui a dinâmica familiar apresenta arquétipos completamente opostos. Esaú é o caçador, o homem selvagem do campo. E Jacó é o homem das tendas, calculista. Um dia, Esaú retorna de uma caçada num estado de exaustão extrema, quase à beira do colapso.
E Jacó está lá convenientemente preparando um ensopado avermelhado, evocando de novo o nome Edom.
E então, a gente assiste à negociação de chantagem mais absurda já registrada. Jacó pede o direito de primogenitura em troca daquele prato de comida. E como a gente já viu, esse direito garantia a liderança do clã e uma porção dupla de todas as riquezas.
Sim, a herança inteira, basicamente.
Ao ler isso, eu, sério, eu fico chocado com a desproporção. Uma analogia moderna seria um executivo vender todas as suas ações majoritárias de uma corporação bilionária por um lanche na esquina, simplesmente porque o nível de glicose caiu. Parece inverossímil. A grande questão é, até que ponto Jacó foi um mestre da extorsão e até que ponto Esaú foi apenas uma vítima vulnerável do próprio instinto de sobrevivência?
Olha, essa é a tensão central do texto e a análise destrincha isso com muita precisão. Para nossa sensibilidade moderna, a atitude de Esaú parece comicamente irracional, né?
Parece piada.
Parece. No entanto, a gente precisa entender a mecânica da sobrevivência nômade. Na cabeça de Esaú, sob aquele estresse extremo da fome, a lógica é muito pragmática e imediata. Um homem morto não herda terras nem lidera clãs.
Faz sentido sobre essa ótica.
Faz. Jacó age inegavelmente como uma crueldade predatória implacável, explorando a fraqueza biológica do irmão para usurpar o status legal. Contudo, o narrador antigo não isenta o irmão mais velho.
A culpa não cai só sobre o trapaceiro.
De forma alguma. A conclusão do texto hebraico é lapidar. Ele diz assim: assim, Esaú desprezou a sua primogenitura. A responsabilidade moral recai pesadamente sobre ele, porque a primogenitura não era apenas uma conta bancária maior, sabe? Envolvia a responsabilidade espiritual de manter a linhagem e o pacto vivo.
E ele simplesmente abriu mão disso.
Sim, ele valorizou a gratificação e o alívio fisiológico imediato acima de um compromisso intangível de longo prazo. Ele falhou no teste fundamental de visão de futuro que era exigido de um patriarca.
O que nos leva a uma transição fascinante. Porque enquanto essa bomba relógio de ressentimento e direitos comprados está ali armada dentro das tendas, o Isaac, o pai, começa a ascender de forma meteórica no cenário político exterior.
O capítulo 26 frequentemente parece uma pausa isolada na história dos irmãos, mas, na verdade, ele é o motor que gera a arrogância de Isaac.
Há uma fome na terra. Isaac vai para Gerar, no território dos filisteus. E, diante do medo de ser morto por causa da beleza de sua esposa Rebeca, ele recicla a tática mais covarde de seu pai.
Matthews faz um esclarecimento histórico vital aqui sobre o título do governante filisteu Abimeleque.
Ah, verdade. Não é a mesma pessoa, né?
Não. Devido à cronologia entre Abraão e Isaac, Abimeleque funciona como um título de estado semelhante a Faraó e não o nome próprio daquele mesmo rei enganado décadas antes. A farsa do Isaac desmorona quando esse líder flagra, através de uma janela, o patriarca em um momento de intimidade conjugal com a Rebeca.
E aí a casa cai.
Cai feio. O líder filisteu dá uma repreensão moral humilhante no homem que supostamente representava o Deus verdadeiro e ainda decreta proteção oficial a eles.
O líder estrangeiro dá uma aula de integridade no patriarca. Mas a grande ironia e a chave para entender o desastre familiar que se aproxima é que depois dessa vergonha colossal, o Isaac se torna economicamente intocável. O texto relata que ele planta e colhe a uma taxa assustadora de 100 por 1.
É um crescimento exponencial que desestabiliza toda a geopolítica local, sabe? A riqueza do Isaac se torna tão vasta, os rebanhos e servos são tão numerosos que os próprios filisteus sentem inveja e medo, forçando ele a se mudar.
Ele vira uma ameaça.
Uma baita ameaça. Durante essa expulsão contínua, ele se consolida como um poder independente, cavando poços estratégicos. Ele nomeia um deles como Reobote, que significa lugares amplos, denotando vitória territorial. E, finalmente, o próprio Abimeleque viaja até ele em Berseba para implorar por um tratado de não agressão militar.
E aqui está a conexão crucial de toda essa saga. Isaac é aqui em o auge do poder humano. Ele não é mais apenas um pastor sobrevivente. Ele é um magnata temido por reis, o homem mais poderoso da região.
E é aí que mora o perigo.
Exato. Todo esse sucesso exterior, essa bolha de invencibilidade que ele constrói, parece deixá-lo completamente cego para a ruína que se instalou dentro da sua própria casa. Esaú, que agora está com 40 anos, toma uma decisão que destrói a coesão familiar. Ele se casa com duas mulheres hititas. E isso, historicamente, é muito mais grave do que um mero atrito entre nora e sogra.
Ah, sim. O casamento hitita é uma catástrofe político e religiosa. O Abraão tinha mobilizado recursos imensos para garantir que a linhagem não se misturasse com os povos cananeus, justamente para preservar a exclusividade do culto a Yahvé.
E o Esaú faz exatamente o oposto.
Exato. Ao trazer mulheres hititas para o centro do acampamento, o Esaú importa o politeísmo, deuses estrangeiros e práticas que ameaçam extinguir a identidade daquela família. A fonte relata que isso causou uma amargura de espírito intolerável em Isaac e particularmente na Rebeca. Ela chega a declarar que a vida perdeu o sentido.
Esse é o caldeirão fervente de ressentimentos. A gente tem uma mãe que guarda uma profecia sobre o caçula, um filho mais velho que já vendeu seus direitos e profanou a fé da família, e um pai que, apesar de toda essa degradação evidente do Esaú, continuou com um favoritismo cego.
Ele ignorava as falhas de Esaú porque, segundo o texto, ele simplesmente amava a carne de caça que o filho trazia.
E essa combinação de arrogância de um patriarca rico e favoritismo teimoso que nos joga no clímax do capítulo 27, que é o roubo da bênção.
O estado físico de Isaac ali é a metáfora perfeita para o seu estado espiritual, idoso e completamente cego. Acreditando que a morte está próxima, ele decide de forma unilateral e quase secreta transferir o poder supremo para o seu favorito, o Esaú.
Ignorando a profecia de décadas atrás.
Completamente. Ele ordena que Esaú vá caçar e prepare o prato que ele tanto gosta para receber a bênção. Mas a Rebeca, ouvindo a conspiração, assona um plano de contenção brutal.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a Rebeca chama o Jacó e ordena que ele assuma a identidade de Jacó. E o que choca não é a moralidade do Jacó em si, mas o medo dele. Ele não diz assim, ah, mãe, mentir para um pai céu é terrível. Ele diz, mãe, e se ele me apalpar, serei desmascarado e trarei sobre mim uma maldição?
E a resposta dela é absurda.
É assombrosa. Ela diz, que a sua maldição caia sobre mim, meu filho. Quando eu li isso pela primeira vez, pensei, como ela acha que isso funciona? Não é como apertar um botão e ativar um escudo invisível de videogame que repele o dano.
Não mesmo.
Mas lendo sobre as leis e crenças da época, a gente percebe que as maldições eram vistas como forças quase materiais, entidades ativas. O que a Rebeca faz aqui é muito mais grave, né? É como se ela estivesse assumindo legalmente a posição de fiadora de uma dívida monstruosa e impagável. Ela assina um contrato espiritual aceitando ser destruída pelas consequências da fraude dele.
É, se conectarmos isso a um panorama maior do mundo antigo, a bênção e a maldição proferidas por um patriarca no leito de morte tinham tipo uma força de decreto legal e político irrevogável.
Não podiam ser canceladas.
De jeito nenhum. A coragem de Rebeca, nascida do desespero e da falta de fé de que a profecia se cumpriria sem a intervenção suja dela, é aterrorizante. Ela orquestra uma fraude multissensorial.
Cozinha a carne perfeitamente para enganar o paladar.
Veste o Jacó com as roupas de Esaú para enganar o olfato do velho cego e ainda amarra peles de cabrito nos braços do caçula para enganar o tato.
Uma maquiagem de efeitos especiais de altíssimo risco para roubar o império familiar. Jacó entra na tenda e olha a frieza metodológica com que ele executa o golpe. É chocante.
A análise desmembra o diálogo e mostra que o Jacó não conta apenas uma mentirinha. Ele desfere três mentiras contundentes e crescentes para quebrar a defesa intelectual do pai. Essa escalada revela muito o caráter endurecido de Jacó naquele momento. Primeiro, uma falsidade direta. O Isaac pergunta quem é e Jacó responde, eu sou Esaú, o teu primogênito.
E a segunda mentira é a pior.
A segunda cruza a linha da blasfêmia. Isaac desconfia da velocidade com que a caça foi capturada. Como ele foi tão rápido? E o Jacó, sem hesitar, usa a divindade como cúmplice da fraude. Porque o Senhor, teu Deus, me fez encontrar a caça tão depressa.
Ele literalmente usa o nome de Deus para dar um selo de autenticidade a um crime.
Exatamente isso. E a terceira e última defesa do Isaac cai quando ele exige tocar no filho. Confuso com o conflito entre o som e o tato, ele ouve a voz de Jacó, mas sente a pele rústica de Esaú. A pergunta final do Isaac é desesperada. És tu mesmo, meu filho Esaú?
E a resposta final?
A resposta final e concisa de Jacó fecha a armadilha. Ele diz, eu sou. Vencida a desconfiança, Isaac profere o decreto de poder, transferindo o orvalho dos céus, a riqueza da terra e a submissão total dos povos e dos próprios irmãos.
O contrato está selado. Mas a tragédia atinge o pico literário quando a fumaça dessa mentira ainda está no ar e o verdadeiro Esaú entra na tenda com a caça dele. A descrição do momento em que a fraude é revelada, nossa, corta o coração, independentemente da irresponsabilidade passada do Esaú.
O texto hebraico descreve o Isaac sendo tomado por um tremor violento, incontrolável, sabe? Ao perceber a magnitude do desastre que ele mesmo provocou ao tentar subverter a profecia. Esaú solta um grito de amargura indescritível, chorando e implorando para o pai encontrar qualquer resquício de bênção para ele.
Mas o decreto já tinha sido expedido.
Sim, já era tarde. A resposta que o Isaac consegue formular se torna o que o Matthews classifica quase como uma antibênção, um decreto de sobrevivência hostil. Ele profetiza que o Esaú viveria longe da fertilidade da terra, que sua existência seria guiada pela espada e que fatalmente viveria sob o jugo do irmão caçula. Uma definição brutal do futuro de Edom.
O que resulta em Esaú planejando abertamente o assassinato de Jacó assim que o Isaac morrer, forçando o trapaceiro a fugir e destruindo de vez a convivência dessa família. Diante de uma hecatombe dessas proporções, a grande pergunta que fica para quem nos ouve é: quem é o arquiteto dessa destruição? Quem leva a culpa majoritária? E o material acadêmico chega a uma conclusão clínica bem incisiva sobre isso.
É, a conclusão acadêmica rompe com qualquer tentativa de defender heróis no texto. Todos os quatro membros principais da família são profundamente culpados. O desastre é totalmente coletivo.
Todo mundo errou.
Todo mundo. O Isaac é culpado pela sua arrogância desafiando a revelação divina que já havia determinado o sucessor, simplesmente porque preferia a carne de casta de Esaú. Ele tentou fraudar o futuro. A Rebeca é culpada porque, embora possuísse a promessa, agiu como se a providência precisasse de esquemas corruptos e manipulação, implodindo a família.
E do lado dos filhos, a gente tem o Jacó, inegavelmente culpado pela ambição desmedida, pela mentira sistemática contra o idoso vulnerável e por instrumentalizar a religião para aplicar um golpe. E, por fim, o Esaú também não escapa da sentença.
Não escapa. Ele é culpado por sua visão imediatista extrema, por vender um legado sagrado por saciedade física e por alienar toda a base familiar ao trazer práticas religiosas hititas para dentro de casa.
É um desastre completo.
O que torna esse texto tão monumental na história da literatura é justamente a sua recusa absoluta em nigilizar seus líderes. A tese principal demonstra que a força motriz não está no mérito moral humano, que falha catastroficamente em todos os capítulos.
Falha miseravelmente.
Pelo contrário, mostra a execução de um propósito maior, uma promessa contínua que avança apesar da inveja, da manipulação, do egoísmo e das mentiras. A disfunção humana não consegue interromper a marcha da linhagem histórica.
Certo. Então, o que tudo isso significa para a gente? Acabamos de analisar como as engrenagens brutais de uma única família definiram as fronteiras e as guerras do Oriente Próximo. A gente dissecou como a riqueza e o poder cegaram um pai, como o pânico fez um irmão vender o futuro, enquanto a ambição fez o outro usar o nome de Deus para um golpe. Esse estudo não é uma relíquia morta. É um laboratório formidável sobre as motivações mais primitivas da nossa própria natureza, provando que a humanidade pouco mudou em seus instintos básicos.
O texto funciona, de fato, como um espelho de alta resolução para nós. As maquinações por poder, a preferência por gratificação imediata, a arrogância de achar que podemos forçar o controle sobre o futuro através de subterfúgios, tudo isso continua guiando corporações, governos e famílias até os dias de hoje.
E para encerrar, tem um detalhe que paira sobre toda essa análise e que nos desafia profundamente. O oráculo lá no útero da Rebeca garantia, de forma inequívoca, que o irmão mais velho serviria o mais novo. O destino estava traçado. Mas será que, se a Rebeca e o Jacó não tivessem forçado a engrenagem com fraudes, disfarces de cabra e chantagem por comida, os eventos teriam se desenrolado de maneira orgânica e pacífica? Ou será que o curso da história sempre, invariavelmente, exigiu combustível da falha e da traição humana para pavimentar o futuro? Fica aí essa questão inquietante sobre destino e moralidade para nossa audiência explorar e refletir até o nosso próximo mergulho.